falar sobre segurança, habilitação técnica na construção civil, a importância, né, dessa habilitação. Eu estou recebendo aqui o engenheiro civil Tiago Sete Santos, ele é da Scala Soluções em Engenharia, também Charles Marques de Freitas, técnico em eletrônica e segurança do trabalho, pós-graduado em saúde do trabalho. Já estava conversando aqui em off com eles, né, falando em linhas gerais da importância do profissional habilitado, né, eles comentavam inclusive, falavam de um levantamento feito que indica que nas nossas cidades são pouquíssimos os profissionais plenamente habilitados. Quais os riscos disso? Qual a importância, né, de que cada reforma ou construção ou serviço elétrico tem o profissional responsável, por exemplo, para reforma ou construção, o acompanhamento técnico de um engenheiro. A legislação em Afogados, eu diria até, eu estava comentando que a legislação em Afogados é a legislação atualizada, você não pode fazer uma reforma ou construção sem ter aquela plaquinha lá indicando qual é o engenheiro responsável pelo serviço, pelo acompanhamento, mas tem muita gente que ainda recorre ao clássico pedreiro, vai direto no pedreiro, faz a empreitada para resolver o serviço. A alegação costuma ser de que a questão dos custos acaba impactando. Aí procura logo o pedreiro e trata logo com ele. E muitas vezes o serviço com esse profissional, e nada contra os pedreiros, mas só que dependendo do profissional e da forma e do serviço a ser executado, muitas vezes o barato, o mais em conta, pode sair caro. Então vamos debater essas questões com esses profissionais que estão vindo à nossa cidade, né, com inclusive essa empresa responsável por cursos na área de segurança do trabalho. Vamos entender bem que aqueles, qual é a missão deles por aqui. Primeiro, Tiago, eu fiz uma apresentação inicial. É isso mesmo? As pessoas ainda tentam fugir um pouco da figura do engenheiro sob a alegação de custos, mas acabam tendo problemas ou com a legislação ou muitas vezes com um serviço que sem o acompanhamento técnico pode sair bem mais caro do que contratando esse profissional. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. É como você falou mesmo, Nil. A grande maioria das pessoas preferem não entrar em contato com um engenheiro ou algum responsável técnico para sua obra, contratando diretamente um pedreiro. E isso realmente acarreta, às vezes, não vamos dizer que é a maioria das vezes, mas às vezes acarreta um desperdício, um custo maior de obra. É o barato sai caro, como você mesmo falou, né? Uhum. Existem leis que diz que gente não habilitada, como engenheiros ou arquitetos, não podem atuar, né? Ou seja, o pedreiro não poderia atuar como responsabilidade técnica da sua obra. Isso aí também acarreta alguns problemas jurídicos, se abater uma fiscalização do próprio CREA ou da própria prefeitura, né? Falando um pouco mais sobre essa questão aí da parte de um engenheiro em obra, vale salientar que, além do aspecto legal, né, que você está respaldado quando você tem um ART e um engenheiro em obra, você também vai ter a questão de economia de material. Um planejamento bem feito também acarreta numa obra que é feita no custo e no prazo, né? Evita alguns desperdícios de água, de energia, aumenta aumento de custo indireto da sua obra, que é questão de aluguel ou a própria mão de obra em geral, né? E aí você, com essa parte, você tem um planejamento melhor de obra, então sua obra vai rodar um pouco melhor, né? Você vai ter um pouco mais de obra na sua mão. Eu acho que é mais ou menos isso. Para início é isso.
Uhum. As legislações municipais, em via de regra, principalmente das médias e grandes cidades, como eu falei, é muito atualizada. Mas falta fiscalização? Você diria que a fiscalização é deficitária e não consegue acompanhar? Afogados é uma cidade, por exemplo, que cresce muito, tem muitas construções. Isso atrapalha o acompanhamento do ente público?
Com certeza. Eu acho que é muito válido ter essa parte de acompanhamento do profissional. E aí, para não acontecer, como você falou na apresentação aí, de ter profissional que não é legalizado tocando sua obra, né, que não é uma coisa muito certa. Você tem que ter um profissional que saiba da execução, dos processos, para não ter nenhum vício de obra, nenhum tipo de patologia. Isso é uma coisa importante, né? Porque você sabe que às vezes você faz um serviço e você vai ter problemas depois, né? E esse problema depois, esse retrabalho, causa um certo custo bem adicional na sua obra.
Uhum. Eu estou aqui também com o Charles Marques, ele é técnico em eletrônica e segurança do trabalho. E vamos falar também dos profissionais eletricistas, por exemplo, que são também muito requisitados. A gente também tem carência de profissional habilitado para esse tipo de serviço aqui na região, Charles. Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, prezado Nil. Bom dia, ouvinte da Pajéu. Na realidade, sou técnico em eletrotécnica, uhum, né? E a gente vê necessidade aqui grande, né, no nosso espaço aqui do Pajéu, que esse profissional qualificado. A gente conversou com o nosso amigo Glauco, do CDL, e quando ele falou sobre esse projeto de trazer um curso de eletricidade, o curso de NR10, que é Segurança, Instalações, Serviços de Eletricidade, e o curso de NR35, Trabalho na Altura, ele automaticamente ele já aceitou, né? É uma pessoa que, tanto ele, quando o nosso amigo Heraldo Feijó, se eu não me engano, da Seralpa, ele também apoiou o nosso trabalho, porque a gente está precisando, né, de habilitar o pessoal daqui. Muitas vezes a gente vê um pedreiro que faz todo tipo de serviço, faz o elétrico, faz o hidráulico, e muitas vezes ele não sabe as normas, né, os procedimentos que devem ser realizados, e o pessoal fica exposto a um acidente, né? Uhum. E a gente vê que o pessoal faz o serviço de qualquer forma, e quando acontece o acidente, o incidente, muitas vezes quando há uma fiscalização, e agora que tem aqui uma inspetoria do CREA, salvo engano, ela foi iniciada no meio de junho de 2016, e vai ficar fiscalizando, mas não nas obras, mas sim o profissional. Uhum. Como aqui está com essa defasagem muito grande, a gente está com esse projeto, trazer esse curso para cá, para justamente deixar todo mundo aqui, que tiver interesse adequado, conforme a NR10 e a NBR5410, que é voltado para a eletricidade de baixa tensão. Uhum. Aí a gente está justamente pegando esse macete, e a gente teve um apoio muito extraordinário da conexão, né, do nosso amigo Darlan, para justamente a gente fazer essa parceria e colocar esse projeto adiante.
Só para complementar a afirmação do nosso amigo Charles aí, vale lembrar que o CREA, ele fiscaliza o profissional. Então, ele vai fiscalizar se a obra tem RT, se tem engenheiro. Agora, a qualidade de obra em si não é fiscalizada pelo CREA. Isso aí é questão de erro de locação de obra, qualidade de obra em si é mais fiscalizado pela parte da prefeitura, da fiscalização de obra da prefeitura. Uhum. Né? O CREA realmente é mais especializado na parte de fiscalização do profissional.
Do profissional. Uhum. Agora, vocês estão trazendo um curso para cá, é isso, Charles?
A gente está com um projeto agora que no início de março a gente começa um curso de segurança, instalações e serviços em eletricidade, que é chamado NR10, né? Para posteriormente começar a de eletricidade básica predial, para a gente começar a qualificar. Aí a gente fez a parceria com o pessoal da Conexão para justamente tentar fazer esse curso, e eu vou também informando que esse curso vai ser permanente. A minha intenção, embora eu seja de Caruaru, seja professor do Senai lá, extraquadro, do CEPEP, mas eu vejo a nossa região aqui com grande potencial. Eu vejo profissionais qualificados que muitas vezes, aliás, pessoal que não está qualificado, que muitas vezes quer se qualificar e não tem esse espaço. Aí a gente está trazendo isso para Afogados, para justamente a gente dar desenvolvimento na nossa terra aqui.
Tem gente ligando para perguntar, para falar. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
É José Adilson.
Diga, José Adilson.
Eu quero perguntar aí o engenheiro, Nil, se para uma marquise, né, da frente de uma casa precisa... É engenheiro ou só com a inteligência do pedreiro mesmo, dá para fazer?
Uhum. Ok, Tiago. Questões relacionadas a marquise, por exemplo, de um imóvel, isso exige um engenheiro para fazer o cálculo?
Sim, Nil. Eu aconselho fortemente que qualquer parte de estrutura da casa seja realizado um projeto de estrutura antes de ser começado e executado da forma que há no projeto. Uhum. Não aconselho fazer obra nem qualquer parte da estrutura de cabeça ou por feeling de pedreiro, porque realmente é uma parte de segurança que você vai ter, que vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema futuro.
É, de vez em quando tem notícia de marquise que cai por aí em cima. Exato. De cabeça de cidadão,
exatamente,
né?
Caruaru mesmo é um problema como esse sério.
Caruaru, Gaibu, há algum tempo, né? Então, O que eu fico me perguntando, Tiago, é justamente, há um mito sobre a questão dos custos, as pessoas às vezes não sabem onde encontrar. Se eu pedir agora, me dá o número de um pedreiro aqui, eu consigo uns 10, né, com facilidade. Me arruma aí um pedreiro que saiba. Mas as pessoas às vezes têm mais dificuldade de acesso. Eu até pergunto para quem está me ouvindo, você costuma utilizar o pedreiro na sua reforma e construção? Você usa porque, porque acha que é mais barato? Porque não acha engenheiro? Por que você prefere procurar o pedreiro para a sua reforma ou construção? Há dificuldade ou diminuiu, ou há um número maior de profissionais de engenharia hoje à disposição da população?
Eu acredito que sim. Esse boom que teve na construção civil há alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, gerou uma quantidade razoável de profissional. E que essa crise que a gente teve aí há uns 2 anos, 1 ano atrás, teve uma baixa muito grande na parte de emprego, né? Então, tem muito profissional disponível, eu acredito. Não sei como é que está a situação aqui pela parte do interior, Afogados e Sertão do Pajeú, mas eu acredito que tem profissional, sim, para poder atender essa demanda que tem hoje em dia.
A percepção que eu tenho, em linhas gerais, é de que melhorou muito, que hoje é um profissional, eu diria, mais acessível do que há alguns anos. Justamente esse boom na construção civil aumentou também a procura por cursos de engenharia,
exato,
né, Tiago?
Exato.
Esse curso que vocês estão pretendendo dar aqui, Charles, ele vai oferecer, do ponto de vista... As pessoas se preocupam muito em ter um diploma, um certificado de formação. Ele tem algum... Qual é o nível de credenciamento dele? Ele oferece certificado? O profissional que sair desse curso, ele já está legalmente habilitado para atuar, realizando já serviços aí para as famílias, para as residências?
E uma ótima pergunta. A gente já teve o cuidado de colocar a nossa empresa com o CNPJ voltado para cursos profissionalizantes. Inclusive, esse mesmo CNPJ eu posso até constituir uma escola técnica. Então, como a parte de segurança do trabalho, eu sou habilitado, eu sou técnico em segurança do trabalho, tecnólogo em segurança do trabalho e pós-graduado em segurança do trabalho. E, inclusive, o curso NR10, o profissional tem que ter CREA tanto na parte de segurança quanto na parte de eletricidade, né? E meu foco maior é eletrotécnica, justamente é para deixar todo mundo habilitado na área. Eu não posso simplesmente dar um certificado ou, se não, dar um curso sem certificar o pessoal. Então, quem vier fazer esse curso, né, inicial, quem vai começar a NR10 e depois a eletricidade básica, vai receber certificado, sim, receber apostila, né, para justamente trabalhar de forma que ele esteja autorizado. E depois que a gente pega esse profissional, ele pode ficar tranquilo que ele vai saber de muita coisa voltada para a parte elétrica, né? Porque a gente tem que seguir as normas regulamentadoras. Não quanto às normas, tanto também as NBRs, que são normas brasileiras de regulamentação. E a gente trabalha muito com a NBR 5410, né? E também em questão de projeto elétrico, projeto de SPDA, que é Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, também, dependendo, a gente faz esse tipo de laudo também, laudo e também projetos. Então, o profissional que ele vier fazer esse treinamento com a gente, ou esse curso, ele pode ter a certeza que vai ser um profissional qualificado e capacitado.
Ele é indicado para quem já está na atividade ou o camarada... Hoje a gente vive uma dificuldade, um quadro recessivo, muitas pessoas procurando oportunidade. Por exemplo, o jovem que quiser fazer esse curso para se capacitar e ter uma função reconhecida, ele pode fazer?
Sim, sim. O intuito nosso, né, além de qualificar o pessoal que já está em campo, né, exercendo a função, é pegar justamente esse pessoal novo que quer entrar na área. Ele já vai entrar na área já sabendo todas as normas, né, conforme o Ministério do Trabalho estabelece, para justamente ele fazer seu serviço de forma certa, correta. Porque muitas vezes uma pessoa coloca um eletricista e a gente sabe a dificuldade aqui. Salvo engano, só é uma ou duas pessoas na cidade de Afogada em Gazeira que estão certificados.
Só, né? Um ou dois profissionais no máximo.
Pelo que eu sei, a informação que me passaram foi essa. Então, você coloca um profissional na sua casa que você não sabe que ele está habilitado, né? E muitas vezes acontece um acidente, porque existe até a questão de cores dos cabos. A gente tem que seguir as cores. Porque uma cor muito usada é o verde. O verde a NBR fala bem claro que é para aterramento. Uma cor muito usada também é o azul. O azul é usado para o neutro, né? E quando a gente chega em locais aí, tá
tudo misturado.
Tudo misturado, fase. O profissional, quando ele vai ver, de repente pode acontecer um acidente com ele. Salvo engano, parece que já faleceu 2 pessoas ano passado aqui de choque elétrico, descarga elétrica, né? Por isso, o pessoal não tem um, digamos assim, um norte, não tem um dimensionamento de cores, de como a norma fala, questão seccionamento de cabos, né? A gente chama de bitola de fio. Inclusive, até o engenheiro, nosso amigo Tiago, pode falar essa questão do custo. Porque, de repente, você vai colocar uma tomada que, na realidade, ela não vai caber uma secção nominal de um fio. Aí você vai chegar lá, vai puxar pega o fio mais grosso, quando chega lá, não cabe. Então, vai fazer o quê? Vai ser um custo mais alto para o dono, o proprietário da casa. Você pega uma casa de vários cômodos, pega um fio para tudo, de repente sua energia está dando um absurdo. Rapaz, por que esse gasto todo de eletricidade? Por causa do dimensionamento dos fios. Aí justamente isso que a gente vai colocar, para o pessoal saber dimensionar, saber qualificar, se qualificar no serviço e saber trabalhar de forma quando manda a lei. Isso é o nosso principal intuito.
É segurança para o profissional e para quem quer dizer que uma instalação mal feita pode resultar numa conta mais alta no fim do mês.
Muito mais alta, muito mais alta, né? Ele não pode subdimensionar, que vai ficar um valor. O cara faz um projeto que vai gastar R$2.000, mas se ele tivesse usado direito o dimensionamento do fio, ia gastar R$1.500. Então, uma economia de mais de 25%. E, além de mais, ele pode colocar, querer fazer uma economia total, aí, ao invés daquele eletricidade chegar a um preço mais justo, vai chegar muito mais caro. Aí a pessoa não sabe o que aconteceu, mas foi por causa do quê? Por causa da instalação elétrica.
Tiago?
Na verdade, é importante o que ele falou aí, a questão do dimensionamento da bitola do cabo. Tem muita gente que pega um cabo de, por exemplo, a gente utiliza geralmente um cabo de 2,5 para poder ligar a tomada, certo? 2,5 milímetros. E aí o cara vai e bota um cabo de 4 milímetros, só que um cabo de 4 milímetros é mais que o dobro do preço. Então você tem esse custo adicional para uma coisa que você não vai precisar, ainda vai pagar mais caro na energia, podendo reduzir esse custo, né, na sua obra. Então, capacitando o pessoal com essa questão do curso, eu acho que realmente vai qualificar bastante o pessoal aí da área.
Bom, tem uma pergunta aqui de uma dona de casa, Edna. Ela pergunta, é correto fazer a construção e a rede elétrica passar por cima da casa? E pergunta quais são os riscos, Charles.
Veja só, a partir do momento, existe um cabo que é chamado, o pessoal gosta de chamar ele de cabo PP, mas ele é proteção mais proteção. Esse cabo, sim, ele é voltado para serviços externos, mas que se ele está cruzando uma casa e o pessoal geralmente não usa esse tipo de cabo, o sol vai ressecar aquele cabo vai bater alguma parte metálica da casa e vai energizar. Aí justamente acontece os acidentes fatais. A pessoa pega naquele objeto ou aquela peça de ferro, leva uma descarga elétrica e acontece a morte. Então, a gente tem que tentar colocar essa instalação embutida, nem que seja no piso, mas através de PVC rígido, para justamente suportar o peso. Mas a gente não pode jamais fazer esse tipo de coisa. E até a CELP, se for o sistema CELP para ligar a residência, ela não liga, porque ela não pode cruzar por cima de casa alguma. Aí se a pessoa fizer particular, ela está assumindo o risco.
Outra pergunta aqui, qual é a possibilidade de ver o curso de NR18, se vocês vão lidar com isso no futuro? Diz que é um curso muito abrangente na construção civil e pergunta se há possibilidade de vinda desse curso também.
NR18 é justamente isso, segurança da indústria da construção. Olha, isso é até uma pergunta para Tiago. Tudo que fala sobre construção, NR18 responde. Questão de canteiro de obras, questão de quantidade de funcionários, de banheiro, de dormitório, tudo que você imagina a NR18 fala. Então, quando a gente estava dando aula na FAVIP, lá em Caruaru, nessa parte de tecnificação, a gente abordou justamente isso, né? Sobre a indústria da construção. Existe a possibilidade de tudo, né? Graças a Deus eu estou com um currículo bom e preparado para todo tipo de treinamento, né? Voltado nas normas. Só que, em princípio, a gente vai entrar na questão da eletricidade. Eu queria que você falasse um pouco da NR18.
Na verdade, quando você trabalha com a NR18, você tem o suporte para poder dimensionar toda a parte de obra, de canteiro, quantos metros quadrados a gente vai precisar de alojamento, quantos banheiros, quantas descargas vão precisar, quantos chuveiros, a parte de segurança na obra em si, questão de fiscalização, EPI, EPC, que é a parte de equipamento de proteção individual, coletivo. Então, tudo isso abrange pela NR18. É realmente uma norma bem abrangente, que fala de tudo sobre segurança na obra.
O Marcelo tem uma pergunta aqui no Zap. Diga lá, Marcelo.
Bom dia, Nil. Aqui é Marcelo novamente. Nil, a burocracia é grande demais para você inventar qualquer obra. Eu inventei uma obra há uns 4 anos aqui. Fiz CREA, mandei fazer planta, tudo. Mas na prefeitura eu não consegui preparar meu projeto porque não tinha escritura do meu terreno.
É, aí já é um outro abacaxi, né?
É outro problema.
E aqui no interior é muito comum, viu? A gente tem debates permanentes sobre essa questão de posse imobiliária, porque há uma cultura muito forte aqui de aquisições de imóveis por recibo. E aí, às vezes, é terreno de herdeiro, área rural vendida como área urbana, e isso gera um abacaxi muito grande. Claro que vocês estão aqui para falar de reforma, construção, mas a experiência dita, né, Tiago, que é sempre bom verificar a posse do terreno, a legalidade da área antes de pensar em fazer qualquer reforma.
Exato,
né?
É bom procurar um cartório sempre para ver se tem algum registro sobre aquele terreno ou imóvel, pode ser até um imóvel também, para ver se você está comprando uma coisa que não é da pessoa que está lhe vendendo. É realmente importante você dar uma procurada sobre isso, e principalmente nos cartórios, né? Os cartórios têm a posse dessas escrituras e você pode pedir uma certidão, acho que é vicentenária, que pega 20 anos de imobilização daquele imóvel, né? Para poder você ver se ele está todo certinho, se é realmente aquela pessoa que está vendendo a você.
Muito bem. Afogados é uma cidade de 40 mil habitantes em média, com uma população flutuante aí pela característica regional, fica no centro da região, a cidade está crescendo muito, muito rápido. Pelo que você já pôde perceber, se é que já deu para ver bem isso na cidade, a gente pode ter em perspectiva de futuro a previsão de que haja interesse de empresas maiores do ramo imobiliário em se instalar aqui? Eu já ouvi alguma coisa sobre isso em relação a conjuntos habitacionais, mas em perspectiva de futuro, quem sabe até a construção de um prédio maior. A cidade já tem, digamos, caixa para essa perspectiva de futuro, Tiago?
Nil, eu não sei se hoje Afogados tem essa perspectiva de realmente botar um prédio de 30 andares ou alguma coisa de um conjunto residencial muito grande, mas acredito que daqui para o futuro vá ter sim, porque Afogados é uma cidade que cresce muito. Hoje em dia, na verdade, antigamente o pessoal saía muito de Afogados para poder estudar, para trabalhar. Hoje em dia o pessoal já tá ficando muito, já tem cursinho especializado aqui dentro, já tem muita faculdade, aqui perto, então o pessoal vai e volta no mesmo dia. Então, com isso, a cidade vai crescendo bastante, e eu acredito que daqui para frente vai crescer muito ainda, e a questão de fazer residenciais e prédios maiores vai acontecer sim em algum ponto.
Bom, vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
É Laide Cirino.
Diga, Laide.
Ô, Nil, vou fazer uma pergunta a quem tem direito de resposta. Eu quero saber assim, eu moro na zona rural, para fazer uma casa, qual é a distância máxima e a mínima do posto?
Para a rede elétrica?
Isso.
Ok, amiga, vamos ver aqui o Charles para responder. Charles.
Quando eu trabalhava no sistema CELP, as empreiteiras, a gente instalava até 40 metros, né? Uhum. Até 40 metros a CELP era instalava. Dali por diante, a responsabilidade era do proprietário, né?
Do loteamento,
né? É. Isso, pronto. De repente, a pessoa tinha uma casa a 100 metros, mas ele tinha que levantar, provar que aquele terreno era dele. Ele fazia uma caixa de entrada, né? Colocava lá a caixa de medição, o poste, com rec e etc. A CELP ligava até ali, e dali por diante a responsabilidade era do dono da casa. Eu não sei se ela está fazendo ainda isso, porque a legislação da CELP muda muito. Mas era 40 metros, salvo engano, e não podia cruzar nenhum terreno. A questão que você falou, até a questão da casa. Tem que ser diretamente até ali.
Uhum. Entendi. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco mais perguntas para os nossos convidados. Você aí, o que que faz você procurar um pedreiro para sua reforma ou construção? Lembrando que o pedreiro é um profissional importantíssimo. Agora, o que a gente está falando é das especificações técnicas que são de atribuição, geralmente, dos engenheiros. Você está procurando porque não acha engenheiro, porque é mais barato com pedreiro direto? O que faz você procurar? Vamos falar mais desses cursos, o que serão oferecidos aqui em Afogados. Falar de datas, quem tiver interesse já pode procurar o Conexão para mais informações. A gente fala sobre isso após o intervalo.
O debate das 10.
Muito Muito bem, voltamos aqui com o Thiago Sete Santos, engenheiro civil, Charles Marques. Eles falam sobre a importância da habilitação técnica, os cuidados na construção civil. A empresa R&F Cursos Profissionalizantes está trazendo cursos aqui para Afogados. A gente já está falando sobre isso, né? E conversando com o Thiago e com o Charles Marques, que é técnico em eletroeletrônica e segurança do trabalho, pós-graduado em saúde do trabalho. Thiago Sete Santos, que é engenheiro civil da Escala Soluções em Engenharia. Aqui o Barcelon tem muita experiência aqui em Afogados, ele está dizendo que trabalha com padrão CELP, AT e BT. E o que, que é isso?
Subestação, né?
Subestação, né? Isso. Ele tem o CREA, mas ele acha a classe um pouco desunida. Inclusive, tivemos um encontro com o presidente do CREA e não tinha mais de 10 pessoas. Está dizendo ele, é também um problema que acaba se enfrentando, né, Charles? Isso.
Rapaz, teve uma eleição agora lá do CREA, agora no mês de dezembro, no ano passado, e eu tive a oportunidade de trabalhar como fiscal. Meu querido, de 534 pessoas tem Caruaru apta para trabalhar, aliás, para voltar, só teve 82 votos. Uhum. Eu digo a você que a maioria lá em Caruaru são técnicos em eletrotécnica. E eu acho que quando eu estava participando, eu não contei 15, meu amigo. 15 para voltar. Aí se torna o quê, né? Se torna a classe, não vou dizer fraca, mas se o pessoal, todo mundo fosse voltar, ficaria o quê? Mais forte. Com certeza, né? Porque quanto mais tiver pessoa habilitada, o CREA se torna mais forte. Aqui mesmo, em Afogados, salvo engano, o nome do inspetor é o seu Monelito Wagner, né? E a Sabrina L, que é analista de projeto, se eu não me engano, funciona aqui na antiga CAGEP. Né?
Isso, exato.
E aqui, a área de Afogados da Ingazeira, ela abrange muitas cidades. Carnaíba, Brejinho, Iguaraci, Ingazeira, Tapetim, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira, Tuparetama. A área é muito grande. Então, fica difícil o pessoal tomar conta dos profissionais habilitados. Porque a realidade do CREA, é como o nosso amigo já falou no início, é fiscalizar a gente que tem o CREA. Aí quando acontece, pronto, o caso que aconteceu, Tiago, você pode até falar a respeito do prédio que caiu lá em Garanhuns, né? Que
foi relativamente recente, né?
Exato, o CREA foi em cima da RT, que é a anotação de responsável técnico, e achou o engenheiro.
Uhum.
Aí justamente, quando a fiscalização nas obras, né? E o cara tem um projeto elétrico, tem um projeto hidráulico, tem um projeto arquitetônico, tudo fica mais fácil. Agora, o grande problema na parte elétrica, a que eu falo, é a questão do pessoal não sabe nem ler o projeto. Então, o importante é isso. No curso da gente, você está falando, o pessoal vai ser o curso completo, que vai ter o curso básico de 40 horas e o curso completo de 120 horas. Aí o pessoal vai saber ler o projeto elétrico, saber as escalas, para justamente colocar as tomadas, se é uma tomada TUI, uma tomada TUG, são tomadas de uso geral, tomada específico, para justamente o pessoal trabalhar conforme a norma.
Vale salientar que alguns projetos são um pouco mais fáceis de ler. Então, arquitetura, você pega um projeto de arquitetura, você vai conseguir ler. Mas tem alguns projetos que são realmente um pouco mais complicados, como o de elétrica é um pouco mais complicado, o de estrutura é um pouco mais complicado. Então, uma pessoa que tem uma habilitação e uma capacidade de ler esses projetos, isso ajuda bastante na sua execução de obra, né?
Uhum. Tem gente no telefone? Alô, do telefone?
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
E o Júnior aqui, quem fala é Júnior Eletricista. Eu queria fazer uma pergunta.
Pois não, Júnior. Diga lá, meu irmão.
Eu tenho 49 anos de idade, trabalho de eletricista há 30 anos, e queria aqui esse professor repetir aí essas normas de cores, de condutores, que azul, preto, marrom, vermelho, essas coisas, e saber também se eu posso fazer o curso, esse curso do básico e a UNR10.
Muito bem. Charles.
Bom dia, amigo Júnior, é isso? Júnior, veja só, existe uma norma brasileira chamada NBR 5410, que é voltada para o quê? Para instalação em baixa tensão. O que é que ela diz? Ela diz que a cor azul, ela é específica para o neutro, né? A gente tem que ter essa cultura de negativo. Negativo e positivo, isso é para corrente contínua, é o caso de baterias. Mas em caso em corrente alternada, o neutro, ele é usado para quê? De cor azul, né? E o verde com amarelo, ele é usado para quê? Terra. Condutor a terra, beleza? E o vermelho, o branco e o preto, outra cor, ele é usado para a fase. Agora tem um porém. O amarelo, ele foi extinto. Por quê? Nas grandes indústrias, nas edificações, estão colocando amarelo quando, como fazem, e muitas vezes vem o verde com amarelo. Aí é o que? É uma confusão. Aí o eletricista está pensando que está com terra, quando ele vai fazer a manutenção, está pegando no fase. Aí está vendo o quê? Caso de mortes, né? Aí por isso a NBR 5410, ela está proibindo o uso do amarelo sozinho. Só usado verde com amarelo, o verde para aterramento, azul para o neutro, e preto, vermelho, branco, para o quê? Para o fase, beleza? Geralmente a gente usa o branco para retorno de fase, mas essas são as cores. E você pode sim fazer o curso sim, meu amigo. A gente, tá, justamente, a gente tem que padronizar, né? Ela é citada aqui da nossa região, para justamente a gente trabalhar conforme a norma. Depois que você padroniza, trabalha com as cores, fica tudo mais fácil para a gente realizar o serviço.
Agora, você ainda encontra no comércio esses fios a... Essas cores aí que você falou que não usa, o amarelo, por exemplo, ainda pode ser encontrado no comércio. Alguma norma proibindo a venda ou indicando...
Ela, a NBR 5410, ela fala sobre essa questão do não uso do amarelo. Depois do intervalo, Nil, eu vou mostrar a você qual o tópico, porque no momento são muita informação para passar para você, e eu tenho que passar precisa para o pessoal saber. Mas assim, o caro bom, a gente tentar fazer, que em Caruaru eu passei 2 anos como presidente da Associação dos Eletricistas de Caruaru. E a gente tinha muito contato com os pessoal de vendas, né? O pessoal representante, material de construção. E é muito importante a gente sentar e passar essa informação para eles, que muitas vezes o pessoal não sabia dessa informação. Aí chegava o pedreiro para comprar e colocava o amarelo, né? Mas só que agora, como a gente está sabendo que o amarelo está sendo extinto, né? Tem que ser usado a outras cores, então fica melhor. O bom seria a gente ter uma reunião, inclusive o nosso amigo Glauco, hoje à tarde, Glauco, do CDL, uma pessoa extraordinária. Extraordinária demais.
Eu, da CDL, Glauco Queiroz.
Exato. A gente vai cair em campo, fazer algumas visitas nas obras, em matéria de construção, para justamente falar do nosso projeto, né? E para a gente colocar esse barco aqui em Afogados, porque, sinceramente, vai ser um custo bem acessível. A gente vai dividir no cartão, porque eu vejo essa questão da responsabilidade social. Eu, como sou da parte de segurança do trabalho e sou da parte de eletricidade, eu vejo muitos acidentes fatais porque o pessoal não conhece a norma. Aí, por isso acontece.
É verdade. Inclusive, como falávamos, tivemos alguns acidentes recentes. Geralmente, esses acidentes envolvendo eletricistas, Tiago, eles são causados por falha humana. Muito dificilmente é uma falha de ordem técnica, né?
Possivelmente. Na verdade, uma causa de acidente, de risco de acidente na construção, que parece boba, mas é uma das piores, é a desatenção. Obra é um lugar que você tem que ter foco e prestar com muita atenção, e com a eletricidade triplicar a atenção, né? Essa é uma das piores maneiras que tem de acidente, é o choque, né? E aí você lembra de um caso que teve em Tabira, que o rapaz estava fazendo algum serviço na parte de fora e aí tocou na eletricidade. Ele não morreu do choque, mas morreu da queda. Então,
indireto, né?
São fatores que são agrega, né? Na verdade, é uma coisa que vai indireto, mas você levando o choque, você tem um risco muito grande de ter um acidente fatal.
Recentemente nós tivemos uma situação parecida aqui em Afogados, onde o profissional aparentemente morreu da queda. Ele rompeu o cinto e estava num poste, aparentemente sofreu uma descarga em cima, o cinto rompeu e na queda ele teve traumatismo craniano.
Eu não sei qual é a questão do cinto que ele estava com ele. Existe um NR chamado NR35, que trabalha em altura. Esse treinamento ainda dá muito também na nossa região, né? Então, ele obriga o empregador ou empregado a usar o tipo de cinto de segurança paraquedista, para justamente ele diminuir o impacto, né? A gente estava passando agora, eu e o Thiago, a gente estava vindo para cá, a gente passando obra aqui perto, tava o pessoal trabalhando de chinela havaiana, trabalhando sem capacete, em cima
sem
do andaime.
Luva, né?
Exato, porque a partir de 2 metros de altura, você é obrigado a ter o curso de trabalho em altura de NR35. Então, o pessoal não está com essa cultura aqui de usar os EPIs. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Quais são os EPIs mais usados? Bota de segurança, o óculos, as luvas, o capacete, tudo isso, gente.
Agora, isso, a farda reforçada também.
Isso, né? Isso devia ser fiscalizado, não, Tiago? Quer dizer, vamos para, na minha opinião, para a municipalidade, isso em cada cidade, tem que se encarregar de autorizar, dizer, olha, essa obra aqui tem que parar porque os profissionais estão estão fora do padrão de segurança.
Secretaria de, com certeza. De obras, né?
De obras de cada município. Cada cidade tem a responsabilidade de chegar e fiscalizar todas as obras para poder realmente ter uma parte de segurança boa aí.
Se a gente for puxar da memória, tem vários acidentes de trabalho aqui na história, inclusive noticiados aqui nesse programa. Uma obra de saneamento que a gente tem aqui importante, que em uma das etapas estavam cavando a vala e caiu. Houve um soterramento. Eu lembro de uma reforma de um estabelecimento comercial em Afogados, a parede caiu sobre o profissional. Eletricista que estava parecida com essa história, estava na marquise fazendo um reparo, bateu no fio de alta tensão, morreu da descarga ou da queda. Então, essas questões têm que ser fiscalizadas. O ideal é que a gente tenha 100% de segurança, não pode ter margem de erro numa obra dessa, na construção civil, uma obra que envolva fator elétrico, né?
Desculpe, imagina, deixa eu falar pro pessoal que trabalha com eletricidade, ou o pessoal que mora próximo, o que está acontecendo hoje? As retificações, ela está tendo limite por baixo, mas o toque está invadindo por cima. Ela está chegando próximo à rede 3.8 kV. Essa rede de alta tensão que a gente fala, para você tomar um choque daquela rede, segundo a NR10, né? Só basta você estar a 38 centímetros dela.
Não precisa tocar.
Não precisa tocar, certo? Não existe esse negócio que a eletricidade puxou. Você tem um desequilíbrio, né, no nervo e você cai para cima da eletricidade. Então, fique longe daquela rede, no mínimo a 2 metros, isso com o seu braço esticado ou a ferramenta. Que muitas vezes acontece isso. O pedreiro está lá cortando a argamassa com a régua, quando ele vai bater a argamassa dentro do depósito do cimento, ela se aproxima da 3.8, ele leva a descarga elétrica, aí a NR10 fala sobre isso, que você não morre nem do choque, morre o quê? Da queda, que é um fator indireto do acidente.
Tem, de vez, eu estava vendo um dia desse no YouTube, vídeos de choques elétricos, é cada coisa...
É impressionante.
Impressionante. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É o mesmo rapaz, Júnior Eletricista.
Oi, Júnior, pode falar, não tem problema não, amigo. Diga mais.
Me diga uma coisa. Eu, pela minha idade, eu posso fazer, quero recomeçar tudo novo. É o eletricidade básica e quero fazer o NR10, porque o NR35 que eu já vi é altura, não dá para mim. E o NR17 é mais outro setor, diferente mesmo.
Você já sofreu algum acidente de trabalho, Júnior, esse tempo todo?
Não, graças a Deus, Deus é Pai, é poderoso. Nunca senti um acidente de trabalho, a não ser levar uma topada ou um corte, beleza. Até o choque que eu levei, graças a Deus, choque maneiro.
Choque maneiro deu para escapar.
Eu vou explicar.
Porque energia nem tem cor e nem tem cheiro.
E nem tem cheiro.
Porém é mortal, né, Júnior?
Entendeu?
É isso aí.
Júnior, pessoal, a gente tá com a pretensão de iniciar o curso de NR10 lá na Conexão a partir do dia 5 de março, certo? Dia 5 a gente está abrindo as inscrições para a gente iniciar esse treinamento lá de NR10 básico. A NR10 já se divide em duas, NR10 básico, né? E a NR10 complementar, que é chamada de CEP, que é Sistema Elétrico de Potência. Mas para você fazer o CEP, você tem que trabalhar em próximo a alta tensão. Como o senhor não trabalha, então para o senhor só baixa a NR10 básico. E o curso de 120 horas de eletricidade predial, a gente está querendo começar no dia 2 de abril. Porém, se a gente completar a turma, a gente pode começar até antes. É porque eu estou com compromisso lá, eu estou com a turma lá do Senai, para a gente dar um treinamento ao pessoal da nossa concessionária aqui. Se a gente fechar o treinamento, beleza, mas se não, eu posso vir mais antes para cá. Porque o meu intuito é vir para Afogados da Ingazeira. Meu pai já morou aqui há alguns anos. Meu padrinho de casamento é daqui, nosso amigo, um advogado, Milton Oliveira. Gosto demais dele. Meu avô já foi tenente aqui do Batalhão Tito de Guerra, né, na época de 60, de 70. Então, eu me identifico muito com essa cidade. E assim, meu amigo, e a questão de trabalho em altura, Júnior, se você trabalhar acima de 2 metros de altura, você vai ter que ter esse treinamento. Beleza? Não é obrigado você trabalhar sempre. Mas porque você com os treinamentos, tudo direitinho, o senhor vai ver que o senhor não vai ter nenhum medo de trabalhar. Agora tem que ter os EPIs necessários para justamente você executar o serviço de forma segura.
Aproveitando e falando para a dona de casa, já que a gente tem muitos ouvintes especializados, interessados no debate mais especializado, e tem muita dona de casa também. Eu queria, primeiro, está claro que tem que buscar um profissional habilitado, mas a gente vê, por exemplo, a gente tem muitos técnicos especializados hoje em instalação de ar-condicionado, e hoje todo mundo que tem condição, às vezes, segura um pouquinho uma compra, o calor que faz na nossa região, e compra um ar-condicionado. Dizem que o chuveiro é o vilão, que a geladeira é a vilã. Em linhas gerais, além desses cuidados, o que a dona de casa precisa fazer para diminuir o impacto da conta de luz, que é muito grande, em via de regra, no fim do mês? A gente sempre tem muitas queixas aqui.
Primeiramente, está vendo agora a mudança das lâmpadas, né? Vá um pouco, dona de casa, mudando a sua lâmpada para o LED, certo? É uma lâmpada mais fria, ela é mais econômica. Essa questão da geladeira, tente pegar tudo de uma vez. Não, toda vez que você ficar abrindo e fechando a geladeira, o consumo vai aumentando, porque a geladeira vai ter que estabilizar aquela tensão, aquela potência, para justamente continuar gelando. E o ar-condicionado, o interessante, certo? Por incrível que pareça, é a gente tentar ligar ele meia hora antes de dormir. Por quê? Se a gente liga na hora de dormir, de repente é um casal, ou duas pessoas, ou três filhos, de repente, ele vai ter que consumir muito mais. Então, a eletricidade vai ficar mais cara. E todo o material, como chuveiro, micro-ondas, ferro elétrico, que tem resistência, consome um pouco mais. Quando for passar roupa, a gente tem que passar tudo de uma vez. Né? Passar roupa todo dia, você vai ter um consumo excessivo de eletricidade. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Se a sua geladeira, você coloca uma folha na sua geladeira, uma folha normal. Se você colocar e ela sair fácil, você tem que trocar a borracha da geladeira. Por quê? A geladeira vai ficar entrando direto e vai aumentando o consumo da eletricidade na sua casa. Então, são esses cuidados básicos. O chuveiro, gente. Outra coisa também. Pra que chuveiro no inverno, nesse verão que a gente tem aqui? Coloca, se você for tomar banho quente, coloca ele na posição verão, não coloca na de inverno, porque ele vai consumir mais. E outra coisa, você não pode puxar a instalação tudo e colocar do chuveiro. A do chuveiro tem que ser específica para ela. Do ar-condicionado tem que ser específico para ela. Você vai gastar um pouco na questão dos fios, mas você vai economizar na questão da eletricidade. Essa questão de economizar, nosso amigo Tiago, ele é expert nessa parte.
E também vai ter a garantia de que seu equipamento vai funcionar tranquilo, não vai ter problema nenhum com a sua eletricidade em casa.
Manutenção, né?
Exatamente, né?
Exatamente. Por isso, esses cuidados que a dona de casa tem que ter, né? Cuidado, outra coisa, gente. Cuidados com a chapinha. Mulheres, cuidado com a chapinha.
Tem muito acidente com
muito.
Chapinha.
Muito. Né? Olha, questão do celular, né? Os carregadores. Tem muita gente
fazendo...
Há pouco
tempo morreu um aqui em Pernambuco.
Mas eu...
Pessoal, uma menina lá em Santa Cruz.
Mas veja só o que aconteceu. Isso é... O celular é chamado de tensão de segurança. O que é tensão de segurança? Você, quando coloca... Pluga ele lá, ele está marcando 220 volts. Quando ele vai para o celular, ele está marcando 1,5 volts. Ele sai da alternada, que é a eletricidade que vem da rua, e vai para a contínua, certo? Então, atenção de segurança. Aí, nosso amigo Júnior falou que tomado choquezinho nunca tinha morrido. Deixa eu dar uma explicação rapidinha sobre isso. Para a gente chegar a óbito, só basta levar um choque de 30 miliamperes, os homens, e 17 miliamperes, as mulheres.
A mulher, o choque é menor, ela
não,
morre mais.
Não, ela é mais...
suscetível.
Ela é mais... Porque ela tem mais água no corpo, então ela digamos assim, fica mais arriscado para ela. Por isso a gente vê tão poucas eletricistas. Porque a mulher, além de ela ter aquele temor da eletricidade, é como o Sr. Júnior falou, que a eletricidade é um elemento que não tem cheiro, não faz barulho, é invisível, porém é mortal. Mas o que é um miliampere? Você tem uma televisão que ela funciona com 1 ampere. Se você pegar esse 1 ampere e dividir por 1000, ele vai dar 0,001 miliampere. Para você levar um choque elétrico e chegar a óbito, só basta 0,030 miliamperes. Então é uma coisa pequena. Porque naquele momento você pode levar uma descarga elétrica e não pode dar nada. Mas no futuro, né, depois de 10, 15 anos, aí vai fazer um exame, estou com arritmia no coração. Estou meio cansado, quando vai ver, foi aquele choque que você levou lá atrás. Então, a gente sabe que o choque causa tensão, um choque mais fatal, mas o choque mais mata é 220 volts. Inclusive, o Tiago até fez um levantamento da questão das mortes no Nordeste, foi, Tiago?
Exato. Na verdade, as mortes no Brasil por choques, da Bracopel, é uma associação brasileira que trata com energia elétrica. Esse ano de 2017 agora, a gente teve 622 mortes por choque elétrico no Brasil. E aqui no Nordeste gera em torno de 45% desse quantitativo aqui no Nordeste. Então,
alto.
Mesmo anos passados, de 2016, 2015, esse mesmo percentual, em torno de 45% a 50% de choque por morte por choque aqui no Nordeste. Então, esse é mais um fator que a gente está precisando realmente de pessoas especializadas para poder trabalhar com a eletricidade. Ter essa parte de capacitação é uma coisa muito importante.
As crianças são as maiores vítimas ou não? Isso é um mito?
É o seguinte, muitas vezes a gente vê o seguinte, né? O nosso pai diz, rapaz, os seus filhos são seu espelho. Então, você tem que tomar cuidado com fazer qualquer tipo de manutenção, né, na frente do seu filho, principalmente se ele for pequeno. Eu conheço um amigo que tá, ele é eletricista lá em Caguaru, ele é eletrotécnico também, né? Ele, Charles, rapaz, eu coloquei um DR. O que é um DR? Dispositivo residual. Como é que ele funciona? Você não toma choque elétrico com ele. Ele dispara. Porém, ele só funciona para fuga de corrente. Para curto-circuito é disjuntor. O que aconteceu? Ele instalou o DR, né? Foi dois dias, mais ou menos, foi trocar a tomada. Aí trocou. Aí foi no outro dia depois, a energia dele se apagou. Mas, gente, o que é que houve? Quando foi olhar, estava o filho dele com a faca e colocando na tomada.
Nossa.
Porque a sorte dele foi o quê? Foi o DR que se instalado e evitou essa situação. Então, muitas vezes, a gente vai fazer manutenção, a gente tem que falar pro filho, ó, se eu tocar aqui, papai morre. Para justamente alertar eles. E quando for fazer algum tipo de manutenção, gente, tente desligar o disjuntor. A NR10 diz que você tem que desligar para justamente evitar o acidente. E se você não tiver nenhum tipo de bloqueio para colocar um cadeado ou uma chave, você vai e desconecta mesmo. Porque você pode desligar, fazer o serviço, alguém pode chegar, ver o disjuntor baixo e vai acionar ele. E quem está pegando no outro lado do fio é você. É justamente onde acontece o acidente fatal.
É, vale lembrar também que o que protege do choque, o pessoal às vezes pensa em casa, não, vou mexer aqui porque o disjuntor vai disparar quando eu mexer na tomada. Mas o que protege do choque de verdade é o DR, o disjuntor, meu amigo. Se você estiver mexendo na tomada ali, tchau, tchau.
Eu queria que você explicasse melhor o que é. DR é o quê? É sigla de quê?
DR é um dispositivo residual. Né? Ele serve para justamente com fuga de corrente. Se ele sentir uma diferença de fuga, tanto no neutro, tanto no fase, ele dispara. É como se fosse um anjo da guarda.
Uhum.
Só que ele tem que sentir um dos dois. Se você colocar os dois dedos na tomada, ele não dispara, não. Porque ele vai pensar que é uma carga, é algum equipamento ligado. Né? Mas se de repente tiver alguma fuga de corrente, tanto no neutro, tanto no fase, ele vai sentir em 30 miliamperes, em 30 milissegundos, que é uma coisa muito rápida e muito pequena, ele dispara.
Uhum.
Porém, ele não pode ser usado como disjuntor, porque ele é usado como o quê? Como dispositivo residual. Existe no mercado um tal de IDR, que ele serve como disjuntor e como dispositivo, mas ele não é muito confiável, não. O bom é você ter o disjuntor normal e o DR, para justamente proteger a casa de tudo.
E o disjuntor, ele dispara com curto-circuito e com temperatura.
Isso.
Se ele sentir que a temperatura aumenta muito nos fios, rede, na rede, aí ele dispara também.
Agora, esse DR, eu acredito, se for fazer um levantamento estatístico, você não tem 10% dos imóveis que tenham esse
não
com equipamento de segurança,
com certeza não,
que
tem.
É tão importante.
Com certeza não tem.
E o DR, quando ele foi projetado, para você ter ideia, ele foi projetado para navios, né? Aí, quando um navio afundava, um Titanic da vida afundava, aí disparava lá, porque no navio tem um grupo, ele tem lá uma geração e ela é eletricidade. Então, para o pessoal não levar um choque elétrico, aí colocava esse DR. Mas ele foi tão bom que ele é projetado para áreas molhadas, né? Chuveiro. Pode colocar DR? Pode. Mas o chuveiro tem que ser o quê? Blindado. Se não for, dispara. Lavanderia. Cozinha, então DR é voltado para isso. Mas se de repente o eletricista quiser para colocar para casa toda, ele coloca. Agora ele vai ter uma grande responsabilidade, porque qualquer coisa ele vai disparar. Então, geralmente a
sensibilidade dele é muito alta. Né?
Uhum. Geralmente coloquei na parte molhada. Pode colocar para casa toda? Pode. Porém, você tem que fazer uma instalação bem feita para não ficar disparando.
Uhum. Mas como é importante, né, um equipamento desse? Carlos, queria saber. Ele quer saber mais desse curso de eletricista, se vai ter curso de eletricista mesmo. Pede para você reforçar onde vai ser e se já sabe os custos. Ele quer fazer o curso.
A gente está com uma parceria com a Conexão e Curso, né? Aí a gente está sentando, ou conversando com o amigo Glauco, né, do CDL, com o amigo Darlan, para a gente deixar um preço bem acessível mesmo. Vai ficar, eu acho, então a gente está tentando fechar o 120 horas no completo em torno de R$700 dividido no cartão.
Uhum.
Até em duas, três vezes, né? E se for a vista, tem um desconto. E o básico de 40 horas, a gente está com o intuito de fechar R$350, né?
Uhum.
Mais ou menos isso. Lá em Caruaru mesmo, o preço do eletricista, o completo, fica em torno de R$1.200. E o básico, ele fica em torno de 600, 500, né? Nessa faixa. A gente, justamente, o nosso amigo Glauco, Glauco Queiroz.
Isso, exato.
A gente, Charles, vamos fechar parceria com o preço acessível para a gente colocar folgado para frente, porque está acontecendo algum tipo de acidente e a gente tem que evitar isso. E eu, como na parte de segurança do trabalho, a minha responsabilidade é essa, né? A gente tem que ter um custo para vir para cá, me deslocar, mas se a coisa começar a andar, a gente vai ficar aqui, se Deus quiser, meu intuito é esse.
A Lucineide Santos está dizendo que o marido trabalha há mais de 30 anos com eletricidade, graças a Deus, nunca aconteceu nada, graças a Deus mesmo.
Graças a Deus.
Ailton está em São Paulo acompanhando, quer opinar, diga lá, amigo.
Eu estou vendo aqui a entrevista de vocês, muito importante falar das NR, eu sou técnico de segurança do trabalho e conheço tudo esse risco que esse moço está falando. Seria bom que a prefeitura daqui dos municípios, ela contratasse, ou até mesmo formasse dentro da prefeitura, modo o número de pessoas que trabalham, uma CIPA, uma comissão interna de prevenção de acidente, e espalhasse essa comissão para as obras, principalmente do estado, da prefeitura, e ali essa CIPA ia convocar um técnico de segurança do trabalho para fazer análise de acidente antes de começar uma obra. Porque lá na NR5, NR4, NR6, A9, A12, A18 e A33, que é espaço confinado, e 35 trabalho em altura, está dizendo tudo isso. Fala só de segurança do trabalho. Acima de 2 metros é obrigado o capacete e cinto de segurança. Seria muito bom para aqui para o pessoal do Nordeste. Porque a segurança é tudo. Porque hoje, para contratar um técnico de segurança, para fazer uma análise numa obra antes de começar, o cara não vai querer pagar, que é um documento que é girado, que vai para o Ministério do Trabalho, é girado por tudo quanto é lugar. É uma responsabilidade muito grande do técnico. Então, isso é bom a prefeitura tomar essa iniciativa, criar uma comissão dentro da sua prefeitura de CIPA e começar a expandir esse trabalho maravilhoso, trazendo os técnicos ter as obras. Um abraço.
Muito boa a sugestão dele, né, Thiago?
Com certeza. Essa parte de gestão de risco que ele falou, da análise de risco, é uma coisa que tem que ser feita no planejamento aí da obra. E tem alguns passo a passo, alguns procedimentos, né? Na verdade, você tem que identificar os riscos, saber o que é que você vai trabalhar de material, mão de obra, equipamento. Depois você tem que classificar o risco, se ele é físico, químico, biológico, ergonômico, se é acidente. E depois ainda fazer um monitoramento desse risco. É como se fosse um PDCA, é um planejamento contínuo. E aí você vai fazer o monitoramento proativo, que são ações de palestras e prevenções antes de acontecer o risco ou o acidente. E tem aquele reativo, que é um monitoramento reativo, que é de acidentes que já aconteceram, e aí você vai pegar aquele acidente como base e aí trabalhar em cima dele para que ele não aconteça mais. Então é realmente importante o que o ouvinte falou aí sobre a gestão
as prefeituras tivessem todas esse mecanismo.
Eu tenho um projeto lá na cidade de São Caetano, próximo a Caruaru, a respeito sobre isso, e aqui em Guaraci também. Agora, se o pessoal está se mobilizando, né, e a gente está tentando abraçar isso aí, que é muito importante, gente. Eu estava em São Caetano mesmo, eu fui visitar uma obra lá, estava um cara lá em cima do andaime, um andaime mais ou menos de 12 metros, de chinela havaiana.
Nossa.
O andaime sentado ancorado, sentado amarrado, e uma tábua lá em cima, e ele lá, todo parecia o eletricista da NASA. Me desculpe, meu irmão, falar isso. Mas vou dizer a vocês, a vida da gente é só uma. Se a gente não tomar cuidado, acontece um acidente, e muitas vezes, na minha casa mesmo, só quem está trabalhando sou eu. Você imagina se acontecer um acidente comigo, como é que vai ficar a manutenção da minha casa? Então imagine você, eletricista, né? Digamos assim, se capacite, certo? Para justamente não acontecer esse tipo de eventualidade ou de acidente.
Essa história de andaime só me lembra da... Quem é bom para contar essa história é um colega nosso, narrador, que é o Aldo. Mas só lembra de uma história de um andaime que montaram para a gente transmitir um jogo em Guaraci. Faz um tempo. Botaram o bicho lá e eu era o repórter de pista, ficou o Aldo, que era o narrador, e o comentarista era Augusto Martins, que é vereador aqui do município, mas nasceu no rádio... Bom de fala, tal, bom analista também no esporte. E a primeira queda que o andaime ia levando é que eu amarrei o cabo do microfone na base do andaime. Sei. Já para evitar, porque eu sou meio atrapalhado, para evitar que eu era repórter de pista, para evitar que eu carregasse o equipamento. Quando eu fui dar a carreira para entrevistar o jogador, deu uma sacolejada no andaime. Só vi Augusto segurando. Mas não balançou muito, não. Agora veio um vento assim do lado do poente. Veio um vento forte. Aqui a gente chama de ridimunho. Então deu um ridimunho, que é aquele que a gente faz cruscão. Vocês não sabem, não entendem dessa história, não. Acho que vocês nunca ouviram falar, não. Mas deu um ridimunho. Alguns só não pulou porque não viu em que se amparar embaixo que o andaime era alto. Mas tem muita história. Você imagina, para uma transmissão esportiva, um andaime oferece isso. Você imagina para o cara na construção civil.
A NR35, né, fala sobre isso. Ela diz que depois de 3 metros, ele tem que ter o stay. E depois de 5 metros, ele vai acompanhando um. Né?
E o andaime, dependendo da altura, ele tem que ser tipo fachadeiro, né?
Fachadeiro.
É um andaime diferente, ele tem uma conexão diferente, tem um guarda-corpo, escada, enfim.
É fachadeiro, é?
É o fachadeiro.
Esse da gente era do fuleiro mesmo. Toda a transmissão de Augusto, que a gente chama Augusto agora, ele pergunta: é com andaime ou sem andaime? Vamos pro zap, diga lá.
Nil e Júnior, bom dia. Eu queria saber se a gente colocar o celular na tomada e ficar mexendo, é perigoso?
É uma pergunta clássica, né, sobre acidentes. E aí?
A gente tem que evitar, né? Até a questão da durabilidade da bateria. Se você está colocando ele ligado, você está desgastando sua bateria. E como você coloca ele desligado, você está aumentando a vida útil dele. Não é porque é uma atenção de segurança, eu vou ficar brincando. Então, se possível, coloque ele desligadozinho. Quando ele descarregar, bota para carregar. E se for colocar ele ligado, tomar cuidado para não ficar com aquilo ali na boca. Eu já vi um amigo meu conversando comigo e depois ele olhou para mim assim e colocou ele na boca. Eu disse, mas rapaz...
Colocou a pontinha do...
Sim, aquilo ali. Justamente ali onde fechou. Dá um choque chato. Mas não chega a ser um choque fatal, porque ali, quando ele se acopla na tomada, é 220 volts em corrente alternada. Quando ele vai para o celular, ele vai para 1,2, 1,5 corrente contínua.
E por que a menina morreu de Santa
Cruz? Ali foi a tampa, onde faz esse processo de transformação de 220 para alternada para contínua. Aquela tampa se soltou, ela colocou a mão, eu acho que a gente fala Paraguai, né? Uhum. O carregador Paraguai, ele soltou, ele colocou a mão, aconteceu isso. Pelo que eu vi pelas fotos, né? Uhum. Eu não sou perito criminal, mas eu...
Mas pela experiência tem
essa percepção. E até assim, eu passei ainda 5 anos na Polícia Científica ajudando esse pessoal. E a gente tem uma certa visão. Ali, não estou dando nenhum laudo não, viu, minha gente? Uhum. Mas pelo que eu vi, a tampa se soltou, ela colocou a mão ali justamente onde é a transformação. Mas quer dizer que a gente pode brincar também não, a gente tem que respeitar a eletricidade.
Claro, exatamente. Como disse o Júnior, como você afirmou, não tem cheiro, não tem
faz barulho,
não tem cor, não faz barulho. Essa rede que estão instalando agora em Afogados, essa com postes, você deve ter percebido, postes altíssimos.
Ali é a 69KV. Né? A gente chama 69KV. Ali é 69 mil volts. Né?
69 mil.
Só não me salvo engano, que eu vi alguma coisa ali. É. Né? Então aquela ali, gente, se aquela 3.8 que eu falei a vocês...
Já
eu,
mata como mata?
É com 38 centímetros, que é chamada zona de risco, como diz a NR10. A zona de risco daquela rede, ela passa para 90 centímetros. Então a partir de 1 metro, mais ou menos, você pode levar um choque sem tocar na rede. Através do quê? Da indução. Então quanto mais longe daquilo ali, melhor. E outra coisa, não construa casa próxima a essa rede alta, porque a indução é muito forte. No dia que tiver possibilidade de fazer o curso NR10 complementar, a gente vai saber os riscos que ela tem. Não é só da eletricidade não, viu?
Danada é que essa rede está sendo instalada e pelas características ela está tendo que passar em algumas áreas residenciais.
Eu acho o seguinte, eu acho que... assim, tem... Você tem que...
Então é 138.
Então é 138. Porque depois da 69 é 138 kV. Aí se 38 já aumenta mais, meu amigo. Ela vai para mais ou menos 1,25m, 1,25m, 1,30m, salvo engano. Então, quanto mais potente ela é mais perigoso. Para você ter ideia, de 500 mil, ela passa 5,20m a zona de risco. A zona controlada vai para 7,20m. Então, somando as duas zonas, a zona controlada e a zona de risco, vai para 12,5m. Por isso, quanto maior a tensão, os postes são mais altos. Então, a gente, quanto mais ficar distante dessa linha de transmissão,
melhor.
Que a partir da 138, ela já se transforma, ela já está saindo da média. Se a NR10, ela classifica a eletricidade em 3 níveis de tensão. A extra baixa tensão, que vai de 0 a 50 volts, corrente alternada. A baixa tensão, que vai de 50 mil volts, corrente alternada. E a alta tensão, daí por diante. Quando a gente vai para o CEP, que é o sistema elétrico de potência, ela já muda. Ela vai classificar a extra baixa, que é de 0 a 50, abaixo é de 50 mil, a média que vai de 1000 a 88 kV, a alta que vai de 88 a 138 e a extra alta, que é a transmissão, vai de 138 a 500 mil. Embora aqui no Brasil está sendo construída a primeira rede de 800 kV do mundo, certo? Lá na hidrelétrica de... Lá no Mato Grosso, esqueci o nome da hidrelétrica agora. E a primeira linha de transmissão, de 800 mil volts. Né? Então, quanto mais distante você ficar dessa rede, melhor, para justamente não acontecer desgaste. Para você ter ideia, não há relatos, aliás, não há comprovação científica, mas relato que ela pode até provocar o câncer.
É bem... Bem complicado. Bom, aqui o acho que é o Jânio que está perguntando, a gente falou sobre prédios, perspectiva de futuro, etc. E o Jânio querendo saber se é verdade que a cidade já ouviu falar que a cidade estaria pode comportar em breve um shopping. Serra Talhada, viu Jânio, tem o dobro da nossa população, tá sendo construído um shopping lá. Eu acho que nos moldes desses shoppings comerciais que a gente vê, talvez não. Esses shoppings mais populares, já ouvi até algumas experiências nesse sentido. É isso mesmo, né, Tiago?
Exato.
Eles fazem o cálculo para ver se tem viabilidade econômica.
Exato, exato. Então, na verdade, tudo na engenharia você tem que trabalhar com viabilidade também, né? Não é só boniteza e custo e tudo mais, mas a viabilidade econômica é uma parte muito importante no projeto de engenharia. Então, se tem viabilidade, então é possível que tenha, mas se não tem viabilidade, infelizmente não vai acontecer.
Fazer. Exatamente. Duas últimas opiniões aqui para a gente fechar. O Ailton voltou. Diga, Ailton.
Bom, eu estou aqui no Pernambuco, estou aqui no Jorge, na casa da minha mãe, e trabalhei 24 anos numa empresa multinacional lá em Guarulhos. Minha vida toda foi segurança do trabalho. A nossa empresa chegou a 94 acidentes por ano. Hoje, graças a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, chegou a 4 acidentes por ano.
É importante.
Chama os rapazes a fazer um projeto e levar, apresentar na prefeitura com a palestra bem feita, que eu acredito que os prefeitos não vão recusar, que eles ganham muito nisso, quando evita um acidente. E me contratar para nós fazer um trabalho bem feito.
Tá bom, eu sabia que no final ele ia dar a facadinha dele. Obrigado, Ailton, um abraço. Boa sugestão, que toda a prefeitura adote isso. Aqui estão a amiga parabenizando pelo debate. Diga você no zap.
Alô, Nil, informa aí para mim, por favor. Porque ontem teve um caminhão que traz a feira para aqui.
Aqui é outra questão, vou ouvir já. Bom, amigos, muito bom o debate. Quero agradecer ao Tiago, ao Charles. Dizer que a gente está à disposição também para divulgar. Quando tiver data de início do curso, começo de março, todos esses detalhes estiverem amarrados, a gente está à disposição de vocês e também do Conexão. E parabenizo aí pelos esclarecimentos. Foi um debate importante para o serviço especializado na área de engenharia civil, de construção, da parte elétrica, e também para a população ter detalhes aí de como funciona esse universo e de que cuidados deve ter. Então, quero agradecer muito e dizer que a gente continua à disposição. Obrigado, Tiago.
Obrigado, Nil.
Obrigado, Charles. Até a volta.
Até a próxima.
Obrigado. Sucesso aí no projeto. Final do debate de hoje.